Glórias a Deus. A paz seja convosco, amém?
Amém.
Mais uma vez, é um prazer.
É um prazer estar com você aqui, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Peço que você ore por mim. Estou extremamente cansado. Foi uma semana muito puxada, entendeu? Em que a gente fica com o sono bem, assim, digamos assim, sobressaltado. É como se a gente não entrasse num sono profundo, sempre esperando a próxima entrada da enfermeira, o próximo dor, gemido, dificuldade. E a gente fica assim, meio estado de alerta. Peço que você ore por mim, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Nós temos avançado nesse estudo do Evangelho de João, capítulo 7. Tem sido um privilégio compartilhar com os irmãos e aprender com esse texto tão precioso. Deixa aberto aí por enquanto, Evangelho de João, capítulo 7. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus procura glorificar a Deus. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele busca o destaque sobre si mesmo e sobre as suas ações. As pessoas gostam de holofotes. Mesmo quando não havia energia elétrica, quando não haviam luzes, as pessoas elas gostavam de atenção. A necessidade de reconhecimento, o desejo de usurpar o direito dos outros para a satisfação própria, tem sido desde então a motivação de muitos, não de todos, mas de muitos. Jesus vem trazer o modelo perfeito e o exemplo principal ao qual devemos seguir, pois em tudo tinha como motivação, não os holofotes. Nós já vimos em João capítulo 6 que quiseram fazê-lo rei, e ele não aceitou, não era a hora. Ele não queria aquilo, mas ele queria apenas glorificar o Pai com todas as suas ações. O último versículo que ficou da semana passada está em João capítulo 7, verso 18. Quem fala por si mesmo procura sua própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há injustiça. E nós meditamos na semana passada falando que Jesus estava conversando com aqueles homens que estavam discutindo com ele estava mostrando que não, eu não estou fazendo nada para a minha glória. Eu não estou buscando a minha satisfação, a exaltação de mim. Eu estou apenas querendo fazer a vontade do Pai. Pode parecer uma redundância a minha fala domingo após domingo, mas eu não tenho outro discurso a dizer para você a não ser: devemos ser obedientes a Jesus e seguir o exemplo de Jesus. O evangelho, a pregação, ela tem que se resumir a isso. Nós buscarmos ser conforme a imagem e semelhança do Senhor, buscando sempre como padrão a figura de Cristo. Qualquer coisa, qualquer mensagem que leve você a algo diferente disso, levanta a sua orelha, abre os seus olhos, porque não é a palavra de Deus. Quando se começa a falar de coisas que te levam a outros campos, fique esperto. A palavra verdadeira de Deus leva você a Cristo, e somente a Cristo. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é aquele que é o início e é o fim. Ele é aquele que nos resgatou. Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo encarnado. Tudo tem que convergir para ele. Mas pastor, e a prosperidade? Segundo plano. Prioridade, Jesus Cristo. E o meu problema emocional? Segundo plano, prioridade, Jesus Cristo. Falei muito hoje pela manhã, em que eu vi nessa semana uma reportagem sobre o número de aumento de depressão entre pessoas na humanidade, no globo terrestre. A Organização Mundial de Saúde já olha para a depressão com um grande temor. Mais do que uma epidemia de AIDS, de gripe A, B ou C, a depressão ela tem assolado as pessoas. E isso nada mais é do que falta de Deus. Falta de Cristo no coração. Eu brincava hoje pela manhã e falava assim: pastor, mas você nunca teve depressão? Nunca tive depressão, graças a Deus. Tenho as minhas tristezas, tenho as minhas neuras, mas eu não entro num estado de depressão em que eu fico dia após dia remoendo. Deus tem sido meu sustento, não é de mim, é dele. Ele me sustenta, ele te sustenta. E as pessoas cada vez mais têm se afastado do Senhor, têm privilegiado coisas diversas e ficam deprimidas. Porque não tem carro novo que te tire da depressão. Não tem nada que você venha ganhar ou granjear que te tire da depressão. Só Cristo. As pessoas entram com remédio, medicamento, 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 e a pessoa acaba ficando viciada. Falava com uma pessoa essa semana, não, eu tenho que ir no médico, para o médico me dar um remédio, para me dar um up. Falei, mas e quando passar o efeito do remédio? Você vai tomar outro? E vai tomar outro? É exatamente o que acontece com o vício de drogas. A pessoa, ela entra num círculo vicioso que ela não consegue mais sair. Só tem um recado para você, que é buscar, obedecer e seguir a Jesus. Ouvir como ele ouvia, falar como ele falava, pensar como ele falava e, principalmente, agir em tudo, não algumas coisas, não parcial, não metade, não mais ou menos, mas em tudo agir para a glória de Deus, em obediência. Falava também pela manhã que o Senhor, ele já fez o sacrifício. Basta para nós apenas obedecer. E a pergunta que eu faço para você é, vai encarar? Vai encarar esse caminho? Não é um caminho fácil. É um caminho que é contra a sociedade, é contra o que as pessoas falam, é contra o que as igrejas dizem, e que é difícil. Não é fácil. Estava conversando com o irmão Paulo lá das dificuldades ministeriais, em que ele começa a sentir as dificuldades. Eu falei, não é fácil. Não é fácil. Tem pastores, amigos meus, que estão passando por algumas dificuldades, e ele estava conversando, e ele falava assim, é difícil o pastorado, porque enquanto você está servindo, a igreja te ama, mas quando você está com dificuldade, a igreja se afasta. Mas não é a igreja, é o ser humano, a dificuldade é o ser humano, não é a igreja. As pessoas, elas buscam apenas o benefício próprio. E viver um cristianismo saudável e verdadeiro é contra a mão do mundo. Vai encarar? Evangelho de João, capítulo 7, versos 14 em diante. Evangelho de João, capítulo 7, versos 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esses letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se é, eu falo, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença, buscando de Ti o ensino. Queremos, Pai querido, aprender mais do Senhor. Queremos conhecer mais o Deus que nós professamos como regente sobre as nossas vidas. Carecemos do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo, ele é bem-vindo no nosso meio. Melhor ainda, nós somos carentes e necessitados que Ele venha agir nas nossas vidas nesta noite. Nos dá, Pai, um Espírito ensinável, para que nós possamos ouvir as coisas que procedem do Teu altar e nós possamos assimilá-las, guardá-las no nosso coração e aplicá-las de uma forma prática nas nossas vidas. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua capacitação. Eu preciso que o Senhor me use nesta noite como instrumento da Tua vontade. Não me envergonhe de domingo após domingo me declarar totalmente incapaz na Tua presença e clamar pela ação do Teu Santo Espírito. Nos dá, Pai querido, um recado santo aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título Jesus, a misericórdia e a lei. As pessoas olham para a lei e acham que é o fator determinante das suas vidas. Nós vivemos num país que há leis. Temos aqui a nossa querida visitante Cléia, que trabalha com contabilidade, conhece de leis. Leis, elas estão aí para serem cumpridas. E se você não as cumpre, há punições. Há punições. Mas será que a lei, ela suplanta a misericórdia? Será que a lei, ela é superior ao amor que você tem que demonstrar para as vidas? Será? O primeiro versículo que nós vamos meditar nessa noite é João capítulo 7, verso 20. Depois daquele diálogo que Jesus reclama com eles, dizendo que eles estão procurando matar, João capítulo 7, verso 20, a multidão lhe respondeu: Tu tens demônio, quem é que procura matar-te? Os homens ficaram indignados. Saiba que Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo. E quando Ele entra na minha vida, entra na sua vida e se apresenta às pessoas, os pecados das pessoas são expostos e as pessoas, elas ficam incomodadas. Quando a palavra vem sobre algo que você está escondendo, colocando num cantinho, você fica incomodado. Lembro várias vezes, em que a minha mãe lá em São Paulo, ela fazia docinho de coco, beijinho. E eu e meu pai disputávamos por aquele beijinho. E era uma coisa engraçada, meu pai, ele passava a ter 18 anos e a gente contava, cada um fica com tantos, e a gente ficava naquela discussão, minha irmã não era muito chegada, e também se fosse não tinha espaço para ela, e eu sei que a gente ficava naquela, eu tinha os meus e ele tinha os dele. E aí eu sei que eu comia os meus com muita calma, e eu tripudiava, e eu brincava. Quando a luz vem sobre esse tipo de comportamento, a gente fica envergonhado. Quando alguém olha para você e fala assim, você tem um trocado para mim, para eu tomar um lanche, comer alguma coisa? Fala assim, não, desculpa, eu não tenho dinheiro. Daqui a pouco a pessoa te encontra na frente de uma banca de revista, comprando alguma coisa, e ele olha para você, dá vergonha. Na Bíblia, Pedrão, Jesus, eu vou te seguir até onde tu fores. Morro por ti, Jesus. Que é isso, Pedro? O bodão, o diabo, o cão, já pediu para peneirar você. Não, Jesus. Está enganado, hein? Está amarrado. Está amarrado. Passa um tempinho. Você não está com ele, não? Eu? Você está se enganando, meu nome não é nem Mateus, meu nome é João Pedro, sei lá, qualquer nome assim. Não, não sou não. E nega uma vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez, e eu fico imaginando aquela cena. Jesus passando, já princípio de paixão, sofrimento, de espancamento, ele olha para Pedro, não falou nada, não precisava dizer. Simplesmente a luz vai com ele e ele chora amargamente. Aqueles homens, quando a luz do Evangelho, quando Jesus Cristo replica, eles ficam indignados e falam: Tu tens demônio, quem está querendo matar você? A multidão constituída de moradores de Jerusalém e peregrinos, entenda que era Páscoa, muita gente em Jerusalém. Havia um povo de Jerusalém, havia os sacerdotes, os levitas e havia os peregrinos que vinham de todas as partes. A multidão constituída de moradores de Jerusalém e peregrinos é influenciada pelas autoridades, que instantaneamente repudia a acusação de Jesus e reage: Tu tens demônio. tu tens demônio. O sentido dessa afirmação, muito mais de falar que ele está com demônio no corpo, é falar assim, você está louco? Era uma expressão que eles utilizavam. Era algo que eles praticavam. Essa era uma frase costumeira entre os judeus, que tinham sido educados na doutrina judaica. A dizer que quando alguém era levado à fúria, ou estava agindo de uma forma insana, eles olhavam para ele e falavam, você está louco? Você está sendo atormentado por algum espírito maligno? Algo semelhante que ocorreu com Saul. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste o espírito maligno o atormentava. Oração que o irmão Cláudio sempre faz. Não nos lance fora da sua presença. O que ele está falando é, não afaste de mim o teu espírito. Se o espírito se afastar de mim e de você, nós faremos coisas piores do que os piores. O que você é e como você vive, como você age, ele é pautado na ação do Espírito Santo. Mas aqueles homens não sabem, olham para Cristo e falam, você está louco? Você tem demônio? A multidão censura Cristo, escandalizada com a acusação de Jesus, pois em especial os peregrinos não estavam acostumados com a intenção dos sacerdotes. Creio que havia muito mais peregrinos do que moradores. Se você for em uma cidade litorânea, numa época de feriado, de férias, você vai reparar que a população do lugar aumenta 2, 3 vezes mais. Falta água, falta pãozinho, falta alimento, fila para tudo. Lá em Jerusalém, na Páscoa, não era diferente. A população maior ali era de peregrinos. E aquelas pessoas não conseguiam entender, não podiam acreditar que os sacerdotes estavam querendo fazer algo de errado. Semelhante coisa apareceu com Lutero. Lutero, um dos líderes da Reforma, começou a ver uma série de práticas que não eram bíblicas, e ele começa a achar ruim, começa a conversar com outros sacerdotes, e ele começa a ver que as pessoas, elas estão todas elas maculadas. Mas ele fala, o Santo Padre, o Papa, não está nessa. Ele não acreditava. E ele pede de todas as formas uma audiência com o Papa. Isso está na história. E ele pede porque ele quer falar, ele quer uma oportunidade de falar assim, Papa, o que está acontecendo com a igreja? As pessoas, elas estão vendendo indulgência em troca de dinheiro. Estão dando isenção de pecado e as pessoas estão vivendo uma libertinagem total e completa. Eu quero falar com o Papa. E ele lutou até que ele foi chamado na presença do Papa. Quando ele entra na sala, estão todos os livros, todos os escritos dele na presença. E o Papa olha para ele e fala assim, tudo que está aí escrito é mentira, é heresia. E você, além de queimar, você tem que dizer que isso tudo é errado. Ele ficou triste e chocado, porque aquele que ele confiava, o desamparou. Lá em Jerusalém, a mesma coisa. Aqueles homens ficaram totalmente desesperados. Quer dizer que eu vim lá de outro país para cultuar Deus aqui, e os sacerdotes, eles agem de uma maneira errada, fora da lei. A única coisa que eles podem fazer é atacar. Portanto, aqueles homens mal informados lhe atribuem demência, loucura, quando Cristo se queixa de que estavam planejando entregá-lo à morte. Aprendemos disso que devemos ser excessivamente cautelosos, não formando uma opinião sobre temas que estão fora do nosso alcance e do nosso entendimento. E a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para não serdes julgados. E aí as pessoas falam assim, não, ninguém pode julgar nada. E aí o primeiro entendimento é, todo juiz vai para o inferno. Ué, se você não pode julgar, e os juízes julgam, todos vão para o inferno. A começar, por exemplo, de Samuel. Samuel era um juiz em Israel. Bom, espera um pouquinho. Se Deus ele não vai contra a sua palavra, o que esse texto está dizendo? Não devemos julgar de maneira leviana. Nós temos que buscar entender o que está sendo falado, o que está agindo. E com essa mídia rápida que está acontecendo, a gente estabelece julgamentos muito rápido. A gente está congregando numa igreja, a gente está num ambiente social, a pessoa ela age de uma maneira errada, alguém falou, eu sabia, O pastor Paulo fica falando de santidade, de correção, mas olha lá o que ele fez. Eu sabia, sabe que um dia eu percebi isso. E as pessoas, elas não vão atrás do ensinamento, do conhecimento, e estabelecem julgamento. E isso é da raiz do ser humano, porque parece que a gente se sente bem em ver um outro abaixo da gente. Porque o padrão, ele desce e você fica elevado. Só que o padrão não é eu. O padrão não é o Sebastião, o irmão Cláudio, não é o João, não é o Paulo, não é o Reginaldo, o Lucival, não é ninguém aqui. O padrão é Jesus Cristo. Olhe sempre para cima, não olhe para baixo. Olhe sempre para cima. Uma aplicação desse aprendizado é sabermos digerir a afronta e a acusação dos ignorantes com mansidão. Se você é realmente convertido, se você realmente quer seguir ao Senhor, obedecê-lo, segui-lo nos seus mandamentos, você tem que ser manso. Quando alguém te acusar, você tem que entender que ele está agindo de ignorância. Ignorância, você não está xingando ele, simplesmente ele não conhece os fatos. Fatos que você conhece. Quando a pessoa, ela te acusa de algo, de especial no teu cristianismo, ela não conhece o Senhor. E nós temos que ser mansos com as pessoas. Uma das maiores dificuldades do pastorado é você ser manso. Você fala para a pessoa uma vez, né, Paulão? Duas vezes, cinco vezes, 10 vezes, 50 vezes, a mesma coisa. A pessoa, ela vem para você e comete o mesmo erro. É algo semelhante a filho. Em que você fala para o filho: arruma o quarto, estou indo. Eu era igual, você era igual. Quem fez diferente, ataque a primeira pedra. É da nossa índole. Em que os nossos pais nunca nos abandonaram, continuaram falando. E a gente, quando está na idade adolescente, as lindas, entendeu? Você não, Sérgio, você quer estar mais velhão, tá? As lindas, entendeu? Eu quero! Esse é o certo! Eu estou vendo. Pai, você não consegue enxergar. Mãe, você não consegue enxergar. Esse é o caminho! Você não está enxergando. Não, filho. Não, filha. Não é assim, é assado. Uma época eu queria uma moto. Queria uma moto. E eu apurriei meu pai. Pai, eu quero uma moto. Eu quero uma moto. Eu quero uma moto. E ele falou que não ia dar uma moto. Que ele não ia dar uma moto. E ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim: se eu não é uma moto, eu não quero nada. Ótimo. Ótimo que você não quer nada, que eu economizo dinheiro. Foi a resposta que eu dei, que eu recebi. E naquele aniversário eu não ganhei nada. Não ganhei nada. Assim funciona. Mansidão. Nós temos que entender que as pessoas, elas não conhecem o que nós conhecemos. Elas não sabem o que nós sabemos. E nós temos que ser mansos com elas. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nossa, alguns domingos, vários domingos atrás, nós já meditamos sobre essa bem-aventurança. Não cabe a mim, nesse espaço do nosso culto, falar sobre isso. Mas simplesmente entenda, você não é nada, você não merece nada, a não ser o inferno. Você só tem a salvação por graça e misericórdia do Senhor. Ele não depende de você, ele não espera que você se arrependa, ele te salva por ele mesmo. Porque se ele for medir a salvação sua, dele, por você, você está perdido, eu estou perdido. Então nós temos que entender que as pessoas que não têm Cristo não entendem. Há 20 segundos atrás, passou, eu chamo de irmão, até a Rosângela brinca comigo, um rapaz que às vezes ele para aqui, é um rapaz que ele é alcoólatra, Walter. E a gente fala com ele, e atende ele, e ele vem de quarto, às vezes ele senta aqui. Posso ouvir os louvores? Posso ouvir a palavra? Pode, senta aí, meu irmão. E vez após vez, ele vai do bar, e ele vai para o bar, e ele vai para o bar. E quantas vezes ele pedir ajuda, nós vamos ajudá-lo. Mansidão. A gente entende que não procede de mim, não procede de nós, procede do próprio Deus. Posteriormente, essa acusação que é feita de Cristo, tens demônio, é feita uma acusação muito mais grave a Jesus, mas nesses mesmos moldes. Marcos capítulo 3, verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Cuidado com o seu julgamento. Desse versículo procede a ordenança de que você não deve blasfemar contra o Espírito Santo. É olhar uma obra de Deus e você falar, é do demônio. Não está dizendo que você não é para você falar. Não está dizendo que não é para você apontar o erro, trazer luz sobre o erro. Está falando que você tem que tomar cuidado com o que você faz. É o julgar. Você não pode fazer isso com leviandade. Aqueles escribas, eles foram levianos. Cuidado. Os próximos versículos. João capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Eu os agreguei porque o assunto é o mesmo. E eles se completam. Respondeu-lhe Jesus: eu fiz apenas uma obra e todos vós admirais. Moisés vos deu a circuncisão, não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas, e vós praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais comigo por ter curado completamente um homem no sábado? Jesus olha para ele e fala assim: espera um pouquinho, para não quebrar a lei de Moisés, vocês executam uma obra, que é a circuncisão. Quer dizer que eu curo uma pessoa fazendo uma obra em nome de Deus, e você está dizendo que vocês estão certos e eu estou errado? Eu fico imaginando aqueles homens começaram a coçar a cabeça, porque Jesus Cristo começou a colocar eles no canto. A hostilidade por parte dos seus opositores deve-se ao evento da cura do paralítico do tanque de Betesda. Ainda o problema da discussão é: Jesus Cristo curou uma pessoa no tanque de Betesda. Nós estudamos isso em João capítulo 5, verso 16 a 18. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus, ao fazer isso num sábado, derrubou a autoridade daqueles dirigentes. E por isso eles não o toleram. Religiosos têm como dificuldade: quando você faz algo fora do padrão deles, eles acham ruim. A primeira frase hoje no meio pentecostal e neopentecostal é: você está me desobedecendo, você está sendo contra o ungido do Senhor. E as pessoas, elas puxam uma autoridade para elas que não é verdadeira. Vocês não são obrigados a me obedecer em nada, absolutamente nada. O que eu tento proclamar para vocês são ensinamentos do Pai. Se você faz ou se você não faz, cabe a mim continuar falando. Se você faz ou não faz, é você e Deus. Quando tiver no dia do juízo, você pode ter certeza que as coisas que eu falei, que procede da palavra de Deus, Deus, ele não vai falar: Paulo, vem aqui, tira essa dúvida para mim, você falou mesmo, não falou? Não vai acontecer isso. Jesus então passa a falar do fato e prova que o milagre que ele realizou não é inconsistente com a lei de Deus. Jesus busca confrontar a ideia da multidão e dirigentes ao dizer que a interpretação deles em relação à lei está errada. Ele realizou uma obra e eles estão acusando ele de um crime. Lucas capítulo 23, verso 40 e 41. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este mal nenhum fez. Até o malfeitor que estava na cruz, em certo momento, ele reconhece que Jesus Cristo não tinha cometido crime. Ele tinha feito obras em nome de Deus. E aquele homem fala assim para o outro lá, malfeitor: olha, nós estamos aqui de uma forma merecida, mas esse não. Nós merecemos punição, ele não. A sua obra de Jesus foi a de curar um homem no dia do descanso. Porém, eles, em todo o dia do descanso, realizam muitas obras do mesmo gênero ou similar, e não são tidos como criminosos, a saber, por exemplo, sacrifícios. Eram feitos sacrifícios diários. Sacrifícios, pelo menos os obrigatórios, eram pelo menos três que eram feitos. E não havia imposição nenhuma de que aquilo era um crime. A circuncisão é então citada como algo que eles fazem. Estabelece uma comparação entre a circuncisão e a cura do paralítico. Ambas obras de Deus. A lei realmente exigia que a circuncisão acontecesse no oitavo dia. Não era uma coisa facultativa. Você não podia fazer no décimo. Você não podia fazer no sétimo. Porque o cristianismo, desde as suas origens, ele tem regras. Tenho falado isso para você. O cristianismo, como qualquer outra religião, como qualquer outra instituição, ele tem regras. Você não pode fazer como você quer, da maneira que você deseja, e sim da maneira que ele ordena. Brinco muito com as pessoas, alunos em especial, e eu pergunto para eles: se você chegar atrasado na escola, o que acontece? Trabalhadores, se você chegar atrasado no seu trabalho, o que acontece? Viajantes, se você chegar atrasado no ônibus, no avião, na rodoviária, o que acontece? Porque você acha que é diferente na casa do Senhor. E a palavra de Deus é muito clara, falando das noivas, prudentes e as nécias. Naquele dia, pessoas vão ficar para trás e vão achar que tem direito. Mas não adianta querer contender contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque não tem como você justificar nada perante Ele, porque Ele é a própria luz e a própria verdade. Aleluia. A lei exigia que a circuncisão fosse feita no oitavo dia, e não procedia de Moisés. Já em Gênesis capítulo 17, verso 12: o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Moisés apenas repete a instrução dada por Abraão. Levíticos capítulo 12, verso 13: no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Dependendo do dia de uma criança, naturalmente, o dia da circuncisão caía no sábado. Não é que nem conta que você vai pagar, se ela cair no sábado, você vai pagar na segunda. Não, você tem que pagar essa conta no sábado. A conta da circuncisão é paga no sábado. A questão, portanto, é: qual a interpretação correta da lei? O mandamento de que a criança seja circuncidada no oitavo dia, para não quebrar a lei de Moisés, ou a proibição contra todo o trabalho no dia do sábado? O que é que esses homens estão querendo definir? É algo que eles definem? Ou é algo que o próprio Deus define? As normas cristãs, elas não são definidas por homens, mas por Deus. Existem sim tradições. Se você for em alguma igreja, tem igrejas em que os homens todos, eles usam terno e gravata. É uma tradição. E nós respeitamos. Aqui o calorzão é forte, eu me privo de usar o paletó, mas eu poderia usar. Ou poderia não usar uma gravata. Não vai mudar nada em meu discurso. Se eu estou com gravata ou não estou com gravata, se eu estou com terno, se eu estou, não estou com terno. Mas há tradições. O que você não pode querer é colocar as tradições acima da palavra de Deus. Aí você está errado. Conto de uma igreja de um amigo nosso lá de Cidade Ocidental, em que uma moça, uma senhora, ela vai até a igreja com o véu. E ela assiste um culto, dois, cinco cultos, e ela pede para conversar com o pastor. E ela fala: pastor, eu sou uma senhora idosa, tenho acima de 80 anos, morava no lugar X, e eu congregava na igreja, congregação cristã. E lá as pessoas usam véu. Agora eu estou sem condições de morar sozinho, eu estou morando com a minha filha. E para ir em alguma igreja da congregação cristã, para mim é muito difícil. E eu vim na igreja do Senhor e eu gostei muito da palavra. Mas eu tenho um costume, faz mais de 30, 40 anos que eu uso o véu. O senhor se importa de eu usar o véu? Ele sabiamente respondeu para ela: não tem problema. O problema é se ela quiser impor a outras pessoas. Tradições existem. mas elas não são acima da palavra de Deus. O que dizer de salvar uma ovelha no sábado? E aí Jesus Cristo, ele joga mais pesado com as pessoas. Agora ele trata não só da circuncisão, não só de um sacrifício no templo, mas ele fala de ovelha, de animal. Mateus capítulo 12, verso 10 e 12, fala o seguinte: achava-se-lhe um homem que tinha uma das mãos ressequida. Ela tinha problema, talvez uma artrite, uma artrose, não sei, uma retenção na mão. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao qual lhes respondeu: quem dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem ou uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Misericórdia. Jesus Cristo devia ser maravilhoso de se ouvir, pelas sacadas dele. Porque ele falava com as pessoas conhecendo seus corações, e ele dava a resposta certinha que tinha que dar. E eu consigo enxergar esse homem abaixando a cabeça e saindo devagarzinho, como diz lá naquele programa lá, acho que é do Raul Gil, ele pegou o banquinho e saiu de mansinho. Os judeus maliciosa e caluniosamente reprovam uma obra na qual a graça de Deus brilha muito mais do que na execução da circuncisão. Para eles a circuncisão tinha tanta honra ao ponto de acreditarem que o sábado não era assim violado. Então, eu posso fazer circuncisão porque ela é muito importante. A admiração que Jesus fala era que a multidão se aventurara a fazer mais do que lhe era lícito, segundo o entendimento deles. O que admira aqueles homens é que Jesus fez mais do que eles esperavam. Jesus espera que você faça mais do que os outros esperam. Você não tem que viver uma vida mediana cristã. Você tem que crescer, crescer, crescer. Titia, 80 anos, não morreu. Poderia ter morrido. Hoje de manhã falava com a Lurdinha falou assim: Deus tem uma obra. Bom, Cláudio, 85 anos, não morreu ainda, porque tem algo para ele concretizar. Nós não queremos que ele morra. Nós amamos a ele. Mas quando ele tiver cumprido o seu propósito, nós vamos chorar muito, mas ele vai se reunir com o Pai e nós não podemos fazer absolutamente nada. O que você tem a executar, execute. E trabalhe de uma forma excelente. As pessoas, quando estudam para concurso, elas estão lutando, lutando. Até conversei com o Paulinho ali fora. Chamo de Serginho, mas eu prefiro Paulinho. Conversava com ele lá fora, falava assim: e aí, concurso? Ele: ah, eu fiz o concurso assim, assim, assado, tal, mas eu não tinha estudado, tal. E ele está sempre procurando suplantar a sua capacidade para ele poder cada vez ser mais graduado e sim ser aprovado num concurso público. Eu oro por você, que você possa passar. E nós temos que entender que o cristianismo também, ele não é algo estático, em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador e para. Pessoas param, como no Salmo 23, e deitam na grama verdinha. Não, você começa uma caminhada. Li hoje pela manhã, o apóstolo Paulo diz: eu corro em direção a uma meta. Eu esmurro o meu corpo. Porque o meu corpo quer fazer algo e eu não quero. Ele vai fazer o que Deus quer. Eu sou servo, eu sou escravo a dele, escravo a ele. Na realidade, a obra que Jesus realizou e de que o acusam é obra criadora. E é parte do trabalho que ele faz à semelhança do Pai. João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E você tem que trabalhar também. A obra que Jesus realiza significa colocar o bem do homem como valor absoluto acima da lei, que é a misericórdia. Sim, nós temos que seguir a lei. Tanto no âmbito social, penal, religioso, mas primeiro vem a misericórdia. Como Jesus, Moisés já tinha apresentado esse princípio ao apresentar na sua lei, nós lemos em Levítico, e também lemos o texto de Abraão, na lei, a circuncisão ao oitavo dia, que prevalece sobre o preceito do sábado. Havia sim uma lei falando assim, não pode trabalhar no sábado, mas a circuncisão, que é o quê? Um ato de aliançar a pessoa com Deus, é acima da lei. A cura do enfermo é acima da lei. A ajuda para aquele que está com necessidade é acima da lei. E a pergunta que eu deixo para você, final, é: a medida para você fazer o bem? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Primeiro, o amor. Não há lei, não há medida para você amar. Ame, viva intensamente amando as pessoas, declarando o amor às pessoas. Eu dei 3 dicas para você no começo do culto. Ligue, mande uma mensagem para a irmã Cláudia lá em Goiânia. Mande uma mensagem para a Lurdinha. Lurdinha, você fez falta no culto hoje. Não é no geral, no particular. Manda uma mensagem para a titia. Titia, quando eu olhei para o canto, estava o Lucival lá e não você. Fez falta. Vem logo, porque o Lucival está querendo pegar o seu lugar. Gente, isso é demonstração de amor. Às vezes a gente olha pessoas com dificuldade, por exemplo, de ir num enterro. E aí você questiona, a pessoa fala assim, eu não me sinto bem no enterro. E aí a pergunta retórica é, alguém se sente bem no enterro? Alguém se sente bem no velório de alguém querido? Mas aquela pessoa precisa do conforto. E aí você tem que engolir a sua vontade, engolir o seu desejo, a sua força e falar, eu vou em nome de Jesus. A medida de fazer o bem? A resposta é não. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. É um prazer te servir, Deus. As pessoas não entendem a ação da misericórdia. Os seres humanos buscam seus próprios holofotes e entendimentos. A multidão te chama de louco, Deus. E também muitas vezes tem chamado nós de loucos, quando nós fazemos as coisas pertinentes à tua palavra. Mas nós temos apenas um Senhor, nós temos apenas um Salvador, apenas um ao qual nós rendemos louvor e adoração. Haverá um dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que somente tu és o Senhor. Nós hoje fazemos isso fisicamente e em espírito, nas nossas ações, para a glória, louvor e honra do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.